Um homem tem que cuidar da sua família. Você mora na minha casa, enche o bucho com a minha comida e senta a sua bunda na minha cama porque você é meu filho. Não porque eu gosto de você, porque é meu dever cuidar de você. Tenho responsabilidade com você. Então vamos esclarecer uma coisa aqui e agora, antes de mais nada, eu não tenho que gostar de você. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Afropai, esse, o meu, o seu, o nosso podcast sobre paternidade preta. Ha! Horrível isso que eu falei, mas tá ótimo. Pra quem tá ouvindo a minha voz e ainda não conseguiu reconhecer, pois você pode estar começando a ouvir esse podcast maravilhoso hoje, você volta no primeiro episódio e aí você chega até o episódio 29. E o que vai acontecer é o seguinte: eu sou um dos hosts desse podcast maravilhoso. Eu sou Leandro Ferreira, sou pai do Ben, que tem 3 anos e tem muita energia. Quem tá comigo hoje na mesa? Como se ninguém soubesse.
Eu sou o Diego Francisco, carioca, pai do Antônio, marido da Aline. E tô aqui de volta ao Afropai, o primeiro podcast de paternidade negra do Brasil.
Eu sou o Caio San, falo aqui do Chile, pai do Gael, namorado da Rosário, e vamos falar de um assunto que é bem sério.
Peraí, só uma coisa, eu sei que vai ser um assunto muito sério, mas peraí, vocês não são casados? Aqueles, né? Choque!
Olha, juntado com fé, casado é.
Gente, olha, a gente descobre os elementos, né? A gente descobre esses temperinhos nessas gravações.
Nos detalhes.
É.
E Caio, exatamente. Tem que ficar ligado que Leandro é família tradicional brasileira.
Tá, deixa eu ver.
Tem que ser casado no papel, sobrenome.
Aí, homem. Não, digamos que nós estamos noivos e daqui a 2 anos a gente vai casar.
Joia. Eu acho que é correto. Porque senão a família tradicional brasileira fica em choque.
É correto, né? Segundo as leis de Deus, né?
Exatamente.
É belo e moral.
Verdade. Vamos então para a nossa pauta. Hoje a gente vai discutir um assunto que é bem complicado, não é mesmo? Bem complicado, bem complicado. Vamos falar hoje sobre abandono paterno. Bora para a ponta de lança? Pera aí, galerinha, antes da gente ir pra ponta de lança, um recado rapidinho do editor. Então, Diego tava com uma alergia a alguma coisa no nariz, e aí ele tá, assim, com uma coriza muito maravilhosa, e às vezes um pouco fã. Então dá um desconto aí, tá, pra ele, mas ele já tá melhor, tá super bem, e não é Covid, o que é melhor ainda. Então aproveitem que o episódio tá maravilhoso de qualquer forma, tá? Tchau, tchau. Muito do que será tratado neste episódio estará repleto de uma crítica social envolvendo o racismo estrutural em que nós vivemos.
Pois é, um tema pesado que envolve a ausência de uma pessoa que faz parte do referencial humano ao longo de todo o seu desenvolvimento.
E num país onde mais de 5 milhões de pessoas não têm um pai na certidão de nascimento e quase 12 milhões de famílias são formadas por mãe solo, nós sabemos da importância de tratar esse tema.
Isso dito, se você vai se sentir mal por desenvolver esta conversa neste momento, pare de ouvir agora. Volte no momento em que se sinta melhor para lidar com essa situação tão íntima.
Por outro lado, também nesse início, queremos deixar esclarecido um ponto muito importante.
Haverá momentos, sim, em que, ao longo dessa discussão, poderemos até oferecer atenuantes às questões sociais que marcam a vida destes homens, cuja ausência é constantemente sentida.
Isso não quer dizer que apoiamos, e muito menos que passamos a mão na cabeça de homens que se utilizam da consciência que têm destas questões sociais para serem infiéis, abusivos, arbitrários e desonestos com suas famílias.
Muito pelo contrário. Esse podcast tem o dever de apresentar essas questões de forma acolhedora, mas não despreza o quanto o machismo, o patriarcado e tantas outras questões abusam do sistema.
Por isso, meu irmão ouvinte, se a carapuça servir e você sentir o peso da consciência, não adianta mandar mensagem revoltada para nós. seguindo a cartilha atual de que a massa da internet usa para pesar a mão sobre quem joga a verdade na sua cara.
Se algo que dissermos trouxer este desconforto, quer dizer que você precisa se tornar um companheiro, um pai presente.
Esperamos que esse episódio seja um momento de reflexão sobre como todos nós, homens, temos tratado as pessoas que nos rodeiam.
E que possa ser um despertador para a mudança que nós precisamos realizar em nós mesmos, para podermos viver em sociedade,
em relacionamento
e em família.
Ponta de lança.
Para falar sobre abandono paterno, essa discussão precisa envolver as nossas relações também com os nossos próprios pais, né? Afinal de contas, eu acredito verdadeiramente que para falarmos sobre abandono, essa discussão também precisa envolver as relações que nós temos ou nós tivemos com os nossos próprios pais. Muitas vezes a nossa noção de paternidade vem exatamente daí, daquilo que a gente viveu, seja para que a gente reproduza, repita, reflita, ou até mesmo para que a gente tente fazer exatamente o contrário. E por isso eu queria também começar ouvindo um pouco, né, o Caio, e queria ouvir um pouco. Caio, conta pra gente como é a sua, como foi a sua relação com o seu pai.
Bom, Diego, a minha relação com meu pai, mais pra adolescência, entre o final da infância e adolescência, eu via um certo distanciamento emocional dele. Só que ele sempre esteve, pelo menos não, né? Ele sempre esteve presente fisicamente. Mas essa questão emocional é que, com o tempo, a gente pôde trabalhar melhor. Só que tem certas questões que só o tempo e às vezes um pouco de terapia, às vezes um pouco de conversar, elas acabam se corrigindo, digamos assim, né? E é bom sempre a gente falar sobre abandono parental, como na abertura do programa nós vimos o Troy aplicando esse machismo estrutural dele para a própria família dele, falando que ele não é obrigado a gostar do filho. Ele faz isso por obrigação, ele alimenta o filho e dá um teto por obrigação. Obviamente, meu pai é diametralmente oposto disso, mas é uma questão a se conversar, a questão até do abandono interno, quando o pai está e não está. E, Leandro, eu sei que esse tema é bem pesado, mas você se importa de trazer um pouquinho do que você passou pra gente?
Olha, como é que eu vou começar? Eu acho que eu já tive a oportunidade de conversar com outras pessoas em outros podcasts sobre a minha relação com o meu pai, especificamente. Aqui mesmo, no Afropai, eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes sobre isso, mas eu acabei sempre me esquivando de algumas informações e memórias que me marcaram muito e que fizeram muito parte de como eu me criei, como eu me formei e tudo mais. Eu decidi, né, numa conversa antes sobre a pauta, eu decidi que eu iria desafogar algumas coisas que estão comigo desde então. Muitas delas eu consegui resolver com o tempo e por isso talvez eu tenha um discurso onde eu viabilize muito mais aquilo que eu herdei do meu pai do que como foi o nosso relacionamento. Vamos lá, então. A minha relação com meu pai, ela era um pouco complicada. O meu pai nunca foi agressivo comigo, nunca foi agressivo com ninguém da minha família. Muito pelo contrário, meu pai era... Ele evitava briga a qualquer custo, não gostava muito de discutir com ninguém, ele não gostava muito de brigar e tudo mais. Ele era muito tranquilo, quieto na dele, muito agradável para as pessoas. Mas acabou que, durante toda o nosso relacionamento, por ele ser de uma realidade diferente, né? O meu pai, ele é da década de 50. E homens da década de 50, sobretudo no interior do Brasil, no interior de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, numa família com mais de 15 membros, e ele começou a trabalhar e viver a vida na roça, trabalhando desde muito cedo. O meu pai não foi ensinado o que é carinho. Ele tinha uma dificuldade imensa de dar carinho. E acabou que essa dificuldade imensa dele em dar carinho se refletia muito no tratamento que nós tínhamos em relação ao outro. Acontecia que o meu pai, ele sempre foi presente, ele sempre esteve dentro de casa, ele sempre acompanhou os meus passos, mas ele nunca foi muito apegado e muito próximo a mim. A gente tinha um distanciamento que era um distanciamento, assim, que eu não gostava. Hoje em dia eu vejo que eu não gostaria nunca que o meu filho tivesse o distanciamento, assim, existia uma relação de respeito e menos de carinho, de atenção e de afeto. Eu queria que ele tivesse visto o quanto o filho dele gostava dele, mas eu imagino que talvez ele tenha percebido isso durante a vida dele, e que tudo que uma criança, né, uma criança, um adolescente, quer é a atenção dos pais. Eu queria tudo que ele pudesse ter me dado de atenção durante a minha adolescência e durante a minha infância, eu acho que ele podia ter me dado. Eu joguei handball desde os meus 11, 12 anos de idade, e o meu pai nunca foi assistir um jogo de handball meu, nunca me levou para treinar. Aliás, ele acreditava que eu tinha que voltar do treino sozinho mesmo, que essa era uma responsabilidade minha. Ele nunca se esforçou muito para estar presente nessas coisas que eu queria muito, porque é o que a gente quer enquanto a gente está crescendo, é mostrar para os pais da gente, que são os mais importantes, essas coisas que a gente está fazendo. E a crítica deles é muito importante. E aí eu não tinha muita crítica do meu pai em relação a essas coisas que eu gostava de fazer, e crítica assim, apontamentos, né, essas questões. Acabou que eu tinha uma relação muito, era muito engessada mesmo. Eu não conseguia chegar no meu pai, não conseguia que ele me desse a atenção que eu queria, e ele também, na condição dele de não ter aprendido a dar carinho, a ser mais dócil, ele também tinha uma dificuldade muito grande de fazer isso. E eu acho que o momento onde nós nos conectamos, muito honestamente, foi o momento quando ele estava já nos últimos anos dele de vida, que eu já tinha até carteira para poder dirigir, e aí eu conseguia levá-lo nos lugares. Então eu levava ele na quimioterapia, eu levava ele no médico, e aí foi quando eu comecei a ter um pouco mais de contato com o meu pai, que a gente conversava, e aí ele me elogiava dirigindo. Ele falava: nossa, eu posso ir com você para qualquer lugar, que de olho fechado dormindo, que não tem problema nenhum. Ele gostava da atenção que eu dava para ele enquanto ele estava doente. A gente conversava essas coisas dentro do carro, mas aí é que foi. Mas aí ele também já estava no final, e aí eu já não tinha mais tanto isso. Mas enfim, eu acho que para mim essa relação foi assim, talvez um pouco complicada, e eu tô me segurando aqui em muita coisa para não me desfazer enquanto eu tô contando isso para vocês. É isso. Foi assim que foi minha relação.
É muito intenso, né, quando a gente ouve, sobretudo, uma história como a sua, Leandro, porque eu acho que tem uma coisa que você marcou, né, ninguém ensinou o carinho, né. Eu costumo achar ainda que a nossa geração também não aprendeu muito, não só o carinho, o próprio exercício da paternidade, né. A gente vive numa sociedade que não nos dá muito a chance de pensar esse lugar, né, que não é só o lugar de ter uma criança, né, mas é o lugar de se construir sujeito para essa criança, De se constituir sentido, né, nessa relação, numa relação que é uma relação de afetividade, de troca, mas que é uma relação humana mesmo, né, uma relação que você tem sentimentos e tudo mais. Não, e eu fico pensando muito, né, porque falar de abandono, né, é quase falar sobre um retrato do que é paternidade, né? É quase como, num país como o nosso, por exemplo, né, quase como se a gente estivesse falando que a paternidade no nosso país significa abandonar, significa não oferecer o nome na certidão de nascimento, né? E de fato a gente tem uma sociedade que providencia inúmeras formas desse abandono, porque também não dá sentido para esse lugar para esse homem. A gente poderia até falar de forma ampla, né, do cuidado, de cuidadores e tudo mais, mas é importante que a gente fale, né, de como o efeito também de um machismo, de uma sociedade que olha para o homem também de forma muito violenta, e se a gente falar de homem negro, né, de forma brutalizada, que a gente não consegue nem construir esse sentido do que é ser pai, né. E eu fiquei muito tocado quando você consegue olhar para o seu pai, por exemplo, e reconhecer, né? Ele não aprendeu e, portanto, não conseguiu também reproduzir, né? E pensar que tem tantos outros fatores aí. Enfim, vai lá, cara.
Eu acho que nós três, né, tivemos que, pela nossa idade bem próxima, tivemos que construir essa ponte com nossos pais justamente pelo mundo que eles foram criados. Se estamos falando agora de abandono meio... abandono emocional, de abandono afetivo, nossos pais foram criados num mundo extremamente racista, extremamente machista, e como homens negros, eles tiveram que incutir na sua cabeça que primeiro eles tinham que sobreviver e depois viver por suas famílias e dar as condições materiais que eram o mínimo, sabe? Porque nós sabemos que o homem negro no Brasil, principalmente há 50 anos atrás, no mínimo 50 anos atrás, eles não tinham nem direito ao mínimo. Então já era uma luta terrível, uma luta diária, assim, hercúlea pra dar pelo menos essa questão da casa e da comida pra sua família. E eles foram embrutecidos pela sociedade, como você falou, Diego. Muitas vezes, até com o pretexto de criar pessoas que aguentassem mais essas pressões da vida, eles devem ter sido duríssimos conosco. Só que muitas vezes, sem perceber, eles também foram duros. Muitas vezes, sem perceber, eles não demonstravam esses sentimentos. Porque demonstrar sentimento... nesse psicológico deles, vai... seria uma questão de fraqueza, provavelmente. Por quê? Hoje em dia nós estamos falando sobre isso. Hoje em dia nós estamos falando mais sobre saúde mental, sobre ir a um psicólogo. No passado, isso, além de ser um tabu, era proibitivo para pessoas que tinham que lutar pelo seu pão do dia a dia. E eu fico pensando, tanto no meu pai, quanto no pai do Leandro, essa questão de você ter uma pessoa que foi criada num mundo bem hostil e tendo que criar filhos nesse mundo que ela enxerga que é duro, sabe? Só que aí também, ao meu ver, né, essa construção de ser, né, a nossa construção de ser, e eles vendo e participando dessa construção de ser, chega certa idade que essa ponte há de ser construída, e tem de ser construída. Eu acho que um ponto bem comum entre eu e o Leandro é essa questão desse lado emocional ser mais desenvolvido quando crescemos, que na nossa infância ele não foi muito bem desenvolvido.
É porque no final das contas a gente tem que dar conta disso. Eu fiquei um tempo calado porque eu precisava me recompor aqui, tá?
Tranquilo, pelo amor de Deus.
Quando a gente fica adulto, a gente começa a ter, e se torna pai, obviamente, a gente começa a ter muita noção das responsabilidades que envolvem ter uma criança. Eu sempre atenuei muita coisa que o meu pai fez pra mim durante toda a vida dele, ou que ele não fez pra mim, com a justificativa de que ele estava presente quando ele podia, a gente tinha uma relação assim que era engessada, mas ao mesmo tempo a gente não conseguia se desenvolver muito na relação, e por isso é por conta dos atenuantes da vida dele. E eu acho que faz parte do nosso amadurecimento reconhecer essas coisas dos nossos pais também, porque pelo menos o meu pai, ele ficava extremamente chateado, muito triste quando ele falava qualquer coisa pra mim, assim, se ele me xingasse e tudo mais. A minha mãe já me contou isso depois que meu pai faleceu várias vezes, de que ele ficava muito triste, muito chateado, ele não queria ter dito, não queria ter gritado, mas ele não sabia se comunicar. E isso é muito complicado, cara, porque eu bato nessa tecla todos os dias aqui dentro dessa casa. Uma das coisas mais difíceis e complicadas da sociedade é aprender a se comunicar. A gente não sabe até hoje muito bem quem que se comunica, se é quem emite ou se é quem recebe. A gente sabe que ambos têm o seu repertório, né? Quem emite e quem recebe tem o seu repertório, mas a gente não sabe exatamente como que isso é realizado. E o meu pai tinha esse problema gigantesco dele não saber chegar até mim. Quando ele já tinha visto, ele já tinha gritado, ele já tinha falado alto, e aí eu já tinha me afastado mais ainda. E olha que o meu pai não foi criado tanto assim nessa masculinidade toda tóxica, porque eu sempre dancei, né? Eu sempre gostei de dançar, sempre tive muito afeto às artes. Meu irmão seguiu mais esse caminho do que eu, e ele nunca teve o desrespeito de dizer, ah, esse menino é viado, ah, esse menino é isso, esse menino é aquilo. Nunca ouvi da boca dele, e a minha mãe também disse que ele nunca tinha, depois de mais velho, minha mãe falou, seu pai nunca falou isso de você. O pai tinha um dom muito grande pra tocar violão. Ele perdeu isso com o tempo, né, também, não tinha violão em casa, mas ele tinha. Ele ele era muito afeto a essas as artes. Ele dançava em festa, meu pai dançava, tinha ritmo, essas coisas assim. Mas ele não conseguia essa parte do nosso relacionamento. Sempre foi muito difícil e sempre foi muito nebuloso. E a minha força é tentar fazer com que o meu filho, ainda que com todas as dificuldades que eu sinto hoje em dia, que o meu filho, ele consiga ter a atenção que ele merece, que uma criança merece, né? Que a gente precisa dar atenção para eles o tempo todo, pelas mínimas coisas que elas fazem e assim por diante. Porque senão eles perdem a gente enquanto referência, porque uma hora eles vão perder mesmo a gente enquanto referência, que eles vão descobrir que a gente é bem cagado. Mas até eles descobrirem que a gente é bem cagado, vai ter um momento que vai descobrir que é bem cagado, e depois tem um momento que fala assim: nossa, gente, meu pai e minha mãe, puta que pariu, eles são fodas pra caralho. Mas eu acho que seria isso. Eu acho que o fechamento para mim foi quando eu entendi essas questões, que foram resolvidas ao longo da minha vida em terapia, conversas com familiares, com a minha mãe e com a minha mulher também, de alguma forma. E aí eu acho que fomos adiante.
Eu tenho só um ponto, Leandro.
Fala.
Eu acho que esse lance do seu pai com o violão, com as artes, é justamente aquele ponto do cara que ele se vê tendo que sobreviver, saca? E ele acaba deixando essas coisas em segundo plano. Só que são essas coisas que nos dão, ao meu ver, eu que gosto de desenhar, que trabalhava com isso, essas coisas que dão o tempero da vida. É pra isso que vale a pena viver, saca? Tem até um ponto bem engraçado do meu pai, que ele sempre falou que a comunicação é a chave de tudo. Ele sempre fala que um erro na comunicação, a maior parte dos problemas da humanidade, seja num país, num governo, numa família, são os erros de comunicação. E de fato eu concordo com ele. Sempre que tem algum tipo de erro, algum tipo de ruído em comunicação, é problema.
Concordo demais. Mas enfim, falta um dos nossos três aqui, não comentou, né, sobre a sua relação com o pai, porque senão a gente ficaria aqui infinitamente eu lamentando minhas pitangas aqui, e o Caio concordando, e o Diego também, mas aí a gente não daria a oportunidade ao Diego de complementar essa discussão. Então, Diego, conta pra gente também como é que foi a sua relação com o seu próprio pai.
Eu também lembro, assim, né, muito que aqui mesmo no Apropai a gente já teve a possibilidade de falar um pouco, lá na primeira temporada. Eu fico pensando muito, né, assim, como, só antes de falar da minha experiência, de como, quando a gente para olhar, assim, né, você tem realmente uma estrutura que dá conta, né, de construir determinadas realidades, né? E a gente pode falar de Estado, a gente pode falar de como a nossa cultura ou de como a nação, para a gente ficar só no nosso exemplo aqui, né? De como ter de sobreviver numa sociedade extremamente desigual, extremamente racista, produz milhares de outras questões, né? A gente poderia até falar simplesmente, né? A vida no capitalismo produz milhares de tensões, de conflitos, né? Você tem o Estado tentando fazer isso aí, mas como a gente não vai fazer palestrinha, que o Leandro gosta também...
Ah, tá. É só porque eu sou cientista político, o que eu posso fazer? Mas a minha vida é fazer palestra sobre política, mas fala.
Mas de pensar isso, né? O Caio ressaltou também, né? Falando o violão e tal, como você tem que sobreviver, mas sobreviver numa sociedade que não te dá a chance de simplesmente, por exemplo, deixar de fazer determinado trabalho, vindo de, por exemplo, baixa escolaridade ou de um acesso precário aos direitos, né? E para constituir uma família com a consciência do que essa família é, né? Porque eu acho que de fato, assim, e eu gosto de falar isso sobre a nossa geração, né, sobre essa geração de brasileiros, pretos, pais, Até porque o podcast vai ficar aí, né, por gerações, eu acredito, ainda que não sejamos nós aqui. Quem for ouvir vai saber, né, que teve uma geração de pais pretos que tiveram alguma oportunidade de construir possibilidades dessa paternidade. E é um pouco de como eu vejo também o que foi a minha relação com meu pai, né? Minha mãe foi mãe muito jovem, com 17 anos, meu pai 10 anos mais velho, e eles não eram casados, né? Eram namorados, mantinham alguma relação. E quando a minha mãe engravidou, ela morava ainda com a minha avó. E eles não foram morar juntos, né? Eles não foram construir uma família nesse sentido. Entre indas e vindas, né, no relacionamento da minha mãe e do meu pai, eles só voltam, por exemplo, a se relacionar 8 anos depois. De modo que essa minha primeira infância, né, esse primeiro momento ali da presença paterna, né, eu não diria que, por exemplo, é um caso de abandono, diria que é uma ausência, porque eu lembro muito, assim, do meu pai indo na casa da minha avó, né, pra me ver, ou me levando pra algum lugar, sempre muito responsável com as tarefas, né, ou com as responsabilidades, para a gente ficar ali na citação do começo desse episódio, mas num processo que não era um processo que, por exemplo, hoje eu desenvolvo com o Antônio. Então, assim, eu demorei muito a ter não só essa referência, né, do que era ter o pai em casa, e quando o meu pai volta, né, para nossa casa, é também a chegada da minha irmã. Então, eu já estava com 8 anos, 8 anos, parece até que você tava fazendo meu muita coisa, Deus. Mas assim, já tinha passado muita coisa na vida, e assim, eu lembro também muito, assim, dessa participação na chegada da minha irmã, né, de como isso foi se tornando uma um lugar também meu na casa, né, de ajudar e tudo mais, e a chegada da adolescência e essa criança na casa e meu pai ali, enfim, né, experimentando um outro processo com a minha irmã que eu não tinha vivido, né, então, de alguma forma, aprofundou um distanciamento, né? Não era uma inimizade, mas um distanciamento mesmo, de modo que eu estava ali vivendo a minha adolescência, a minha vida, de forma muito autônoma, até muitas vezes assim, elogiada, né? Assim, tipo, porque eu gostava muito de estudar, sempre gostei muito, então eu não dava problema, né? Tava ali sempre construindo, fazendo, muito criativo, curioso, andando na cidade, construindo possibilidades com a minha irmã, né? Tem umas histórias muito engraçadas, assim, né? Porque eles trabalhavam, meu pai e minha mãe, eu ficava com a minha irmã nas férias, eu bati na porta de um clube, fui lá e disse, olha, minha mãe e meu pai trabalham, a gente fica em casa sozinho, eu posso vir aqui nesse clube com a minha irmã? A gente pode usar a piscina durante as férias?
Meu Deus, né? Que ousadia!
E o gerente do clube super deixou, porque ele achou sensacional que eu tinha ido lá pedir. Aí, alguns anos mais tarde, a minha mãe foi trabalhar como empregada doméstica na casa da ex-mulher desse gerente. Só caramba. Causos aqui, né? Mas coincidências. Só para vocês terem noção desse nível aí de independência, né? Então, assim, eu realmente isso aprofundou um distanciamento. De modo que, de fato, assim, as pessoas até perguntavam, você mora com seu pai, né? Porque eu só vejo você falar da sua mãe, você fala pouco do seu pai. Porque a participação, a construção desse relacionamento não foi, de fato, uma construção gigantesca. Eu não digo que, por exemplo, a minha relação, e eu acho que tem uma coisa geracional, ouvindo vocês falar também dos pais de vocês, né, eu fico pensando muito que é uma geração que experimentou muito pouco a paternidade, a possibilidade de filho. Meu pai vem de uma família com muitos filhos, tendo sido o filho mais velho, então o filho que teve que deixar cedo a escola para ir trabalhar, né, que teve que cuidar dos irmãos, né, sempre muito cobrado numa responsabilidade e de não ter parâmetros, né, para entregar isso do outro lado, sabe? Eu tento hoje construir um olhar e a gente falando aqui sobre isso, pensando todos esses outros fatores, eu tento construir um olhar sobre os meus pais até, né, que é muito desse de entender essa outra geração, sabe? Porque eu realmente acho que a gente faz parte de uma geração que ganhou alguma possibilidade. A gente ainda tá longe de viver o que é a dignidade humana de verdade, né? Mas que a gente ganhou alguma possibilidade de traçar uma rota um pouquinho diferente, sabe?
É verdade.
Faz muita diferença a gente poder, por exemplo, ter chegado, sei lá, na universidade, a gente não ter que ter deixado de estudar, por exemplo, para botar comida na casa, sabe? De não ser parte mais dessa geração, como a que veio antes da gente, sabe? De os nossos pais, por exemplo, ainda que trabalharem, como foi o caso, né? Durante toda a minha adolescência, minha mãe empregada doméstica, meu pai serralheiro de alumínios. Mas assim, sabe? Tipo, ainda viver numa geração que, sei lá, conseguiu colocar carne em casa, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença até nessa possibilidade de construir a família, o referencial, né? Porque eu acho que um papo desse, assim, só me alongando só um pouquinho, mas assim, porque eu acho que um papo desse, sobretudo sobre abandono paterno, numa sociedade super machista, patriarcal, em que os homens fogem das suas responsabilidades com muita facilidade, é muito comum também que a gente coloque toda essa carga, né, sobre esse sujeito homem, né? Mas eu fico vendo muito, assim, como toda essa construção, inclusive da masculinidade, é uma construção toda voltada para uma construção tóxica mesmo, né? Eu fico vendo, o Antônio vai ser o último caso que eu vou dar e passar a palavra. Mas o Antônio tem...
Ai, eu sou palestrinha. Ah, tá vendo? Ele voltou depois de 2 anos e aí agora tomou o microfone. Esse microfone é meu, eu vou falar quanto eu quiser.
Conta. Mas nem é, porque eu acho que tem conexões que surgem aqui nesse papo, né?
Claro.
Mas a gente tem conversado muito, porque o Antônio, a gente nunca cortou o cabelo dele, né? E o cabelo dele é cacheado, é um blequinho, né? E tudo mais. E é muito comum na rua, que não deveria ser comum, mas que as pessoas achem que é uma menina, né? Porque as pessoas... Porque, né? A nossa sociedade é racista, mas já passou a aceitar que as meninas usem o cabelo crespo, né? Mas menino, eu acho que ainda persiste um pouco da regra que a gente tem que raspar o cabelo desde sempre, né?
Sim.
Então tem bebês que raspam o cabelo, bebês negros, né? Não sou contra quem acha que deve fazer, mas a gente sabe que tem uma imposição enorme para que isso aconteça. E hoje, por exemplo, né? A gente estava numa atividade e uma mulher falou: ah, ela é linda e tal. E a gente falou, ele, o Antônio, a gente já não tem mais paciência. É uma mulher branca, né? Assim, gente, quando faz isso, tem que ficar calada, né? Reconhece o erro, pede desculpa e tchau. Mas não, ela quis continuar. Ela falou, ah, é porque é tão bonito, né? Ele é tão bonito que a gente até pensa, né? Que, ou seja, né, os homens, já de cara ela partiu que os meninos não são bonitos.
É, então, se os meninos, né?
Exatamente.
Forem muito bonitos, eles são parecidos com as meninas. Aí ela, não, porque o meu filho também sempre pensavam que ele era uma menina. Aí a gente saiu e falou assim, cara, você vê como a nossa sociedade é uma sociedade doente, né? Porque olha o peso que você já coloca, por exemplo, sobre o menino. Uhum. Assim, ela falou do filho dela, que o filho dela nem era tão bonito, né? Ela falou, basicamente, se ele fosse tão bonito, seria bonito como, parecido com uma menina, porque sendo menino ele não podia ser bonito
era
como
um mini estivador, o filho dela.
Parabéns.
E assim, você... E a gente para pensar como essa construção vai acompanhando toda a vida dos homens, né? E se a gente pensar no que é ser homem negro, até construir a paternidade como referencial, como lugar, como um papel também, né? Enfim, tem muita coisa nesse caminho.
Sim, sim. Agora, eu queria pontuar uma coisa aqui que é fundamental da gente conversar também, que é essa... Como você falou... De que você e a sua irmã, vocês ficavam o tempo inteiro em casa e você foi até o clube e você ganhou o acesso ao clube. Parabéns pela ousadia. E que é exatamente por essa... no caso, não era incapacidade financeira, mas exatamente pela necessidade de ter que trabalhar demais e de ter que se dedicar a determinadas atividades para tentar gerar o mínimo, né, de dignidade, coisa que... É complicado dizer isso, né? Porque as pessoas vão achar que a meritocracia está aí para poder servir a todo mundo. Mas a pessoa que trabalha de sol a sol 7 dias na semana e não tem direito de ver os filhos, não tem como criar filhos assim maravilhosos que vão o tempo inteiro só dar orgulho e ser CEO da Sony. Acho que é Sony. Tô fazendo uma crítica à Suzana Vieira, tá? Mas de toda forma... Mas enfim.
Sei nem do que eu tô falando.
A Suzana Vieira, que é isso? É, ela tem o filho dela é CEO da Sony. É, e ela sempre falou isso com a boca cheia. Eu não acho que ela está errada. Eu acho que é isso mesmo. Ela tem que ficar feliz pelo filho dela, que o filho dela é CEO da Sony. Mas ela teve condições suficientes de sempre dar as oportunidades e proporcionar ao filho dela as oportunidades para conseguir seguir esse caminho. E aí também isso envolve outros pais, não é mesmo? Que se você precisa dar as condições ao seu filho para poder seguir um caminho que é melhor, no caso, no seu caso, Diego, você me corrija se eu estiver errado, mas os seus pais não conseguiam estar presentes com tanta frequência pelo fato de trabalhar muito, é meio difícil você esperar isso de uma sociedade que obriga homens e mulheres pretos a trabalharem demais, que eles consigam retornar sempre algo de bom para a sociedade do ponto de vista dos filhos, porque existe um problema muito grave aí de que, assim, quem cria filho é pai e mãe. Se pai e mãe só tem tempo para poder trabalhar, o filho, ele necessariamente vai ter alguns problemas, alguns traumas que vão desenvolver. E aí são traumas do ponto de vista psicológicos, morais, e ele pode ter esses diversos problemas na cabeça. A nossa oportunidade de estudar, de ser mais afeto aos estudos, aos livros, isso nos proporcionou, no seu caso, se me corrigir se eu estiver errado, mas a oportunidade de seguir um caminho diferente. Porque eu imagino que você ainda está morando no onde você morava? Cidade de Deus? Não.
No Borel.
No Borel. No Borel. Você ainda está morando no Borel.
No Borel.
Isso. Você consegue me dizer aí no Borel quantos outros adolescentes conseguiram ter essa oportunidade de seguir o seu sonho, seguir as suas oportunidades por conta da ausência paterna e da ausência materna, de maneira geral. Então você tem que dar um atenuante dessa ausência por conta da necessidade de trabalhar. Mas no caso, se o cara só quer trabalhar e não quer dar atenção ao filho, aí é uma situação que a gente precisa colocar o dedo na ferida e dizer, ah não, isso é complicado, extremamente complicado, porque no final das contas, na hora de virar os olhinhos pra cima, de gozar, tava maravilhoso, tava delícia, nananã, vamos de novo. Mas na hora de assumir as responsabilidades necessárias, não é mesmo, macho escroto? Você não teve a decência de fazer isso, então é necessário chamar essa responsabilidade. Como a gente disse desde o começo, né, é bem complicado de seguir essa discussão, mas a gente precisa fazer esses atenuantes e falar sobre esses problemas. Caio, você queria falar alguma coisa?
Sim, só pegando mais a questão do atenuante da pessoa ter que trabalhar e ter que deixar os filhos. Eu não sei se a gente poderia considerar isso como um abandono parental, porque há de se sobreviver, né? Por exemplo, a história do Brasil é essa, gente. A mulher que vai ser diarista vai cuidar do filho da Branca, enquanto os filhos dela não vão ter o cuidado dela sempre.
Muito bom, Caio.
Por quê? Porque eles precisam de comida na mesa.
Muito bom. Eu ia falar exatamente isso. O Leandro estava falando de trabalho, né? E assim, pais brancos também trabalham, às vezes horas enormes, né? E muita gente justifica, não, mas eu também trabalhei e criei. Mas eles estão acostumados a terceirizar o cuidado de seus filhos, né?
Exato. Essa é a história do Brasil, desde que ele nasceu. Com as amas de leite e tudo mais, aí vai, não posso nem dizer que vai evoluindo, né? Vai trocando de roupa, de figura, mas a coisa continua a mesma.
Evoluindo é meio complicado.
Evoluindo não é, não é evoluindo, saca?
É um Pokémon, né? Que vai ficando cada vez mais perigoso, né?
Ah, tá.
A evolução
adorei.
É um perigo.
Falando um pouco no ponto do seu pai, Diego, você acabou não sentindo que ele fez parte da sua construção como o Diego de hoje, certo? Por isso que hoje em dia existe esse distanciamento entre vocês, né?
Olha, hoje a situação é um pouco diferente, assim, talvez muito diferente, radicalmente diferente. Mas, assim, eu percebo que tem muitas coisas que ficaram, tanto em como eu ajo ou em como eu faço algumas coisas, né? Ficaram, porque a gente conviveu bastante, né? Então, assim, depois dos 8 anos de idade, ele ficou e até quando eu saí de casa pra casado, né? Tem muita coisa, assim, que eu aprendi com ele, né? Esse gosto por consertar coisa. Sei lá, tem um monte de coisa que a gente poderia dizer, mas...
Nossa, eu adoro aqui, eu sou chamado de Bob o Construtor.
Né? Então, assim... Eu peço, sempre pedi furadeira, me dá furadeira que eu quero usar, me ensina, quero usar o martelo, quero...
Gente, deixa eu contar uma coisa muito legal que eu fiquei muito orgulhoso de mim. Eu fiz um playground pro meu filho.
Sério?
Sério. Foi um dos primeiros projetos que a gente fez quando a gente chegou aqui no Brasil depois da Alemanha. Porque, assim, a gente morava de frente pro parque. E a gente tava dentro do... tinha um parque da cidade, e dentro do parque tinha um parquinho com uma caixa de areia gigantesca e todas essas coisas. E aí quando a gente chegou eu falei assim, bom, no Brasil isso não é tradição, não tem nem história disso. Ben vai ficar dentro de casa, ou correndo e atazanando a gente o tempo inteiro, ou então ele vai ficar assistindo TV, ou então a gente vai conseguir brincar com ele um pouquinho, ou então a gente vai estar fazendo alguma coisa e ele vai querer chegar pra poder falar assim, não, peraí, deixa eu te ajudar também, porque isso é muito difícil pra você fazer. Porque agora esse é o discurso de Benjamin, sabe? Eu não consigo entender como é que ele tem coragem de falar isso pra mim. Peraí que eu vou te ajudar, que isso é muito difícil pra você fazer, papai. Isso é muito pesado pra você, papai. Peraí que eu vou segurar aqui pra você, papai. Eu não entendo, mas tudo bem. E aí eu falei assim, bom, a gente precisa dar um jeito nos pallets que tinham aqui em casa, e a única coisa que eu fiz foi comprar prego, essas coisas. Eu tinha muita madeira, que meu pai guardava muita madeira em cima de casa pra reforma, essas coisas assim. Ele gostava também de mexer com essas coisas. Peguei as madeiras, fiz um escorregador, fiz uma escadinha, fiz uma casa na árvore, botei cair dentro de uma caixa de areia, tampei tudo ao redor pro cachorro não entrar, e fiz um playground maravilhoso. E ele brinca até hoje bastante, né? Até que chegou o calor e
assim. Leandro Marceneiro.
Exatamente. Legal, eu falei que eu faço serviço análogo a Jesus. Porque eu sou professor, eu ensino as pessoas e também construo coisas como a...
Eu quero meu vinho, Leandro. Manda aqui pra cá.
Ah, tá.
Não é análogo a Jesus?
Aliás...
Quero meu vinho.
Beleza, vinho com pão. Pão eu consigo fazer.
O pão você já tem, né, cara?
Pão eu faço.
Eu vou tentar amassar.
O pão é o pão que o diabo amassa aqui.
Gente... Aliás, assim, só um parênteses nesse programa difícil, né? Realmente a gente precisa conversar sobre o que é a vida digna das crianças fora do Brasil, né, Leandro? Esses parquinhos, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, a gente entra em desespero. Vai ter episódio sobre isso no futuro?
Tem que ter, né?
Vai ter.
Sim, vai ter. Mas vamos continuar, vamos voltar aqui na nossa pauta.
Só um último adendo, O Diego falou do cabelo do filho dele. Cara, uma das últimas porradas, assim, porrada não, uma das últimas tretas que eu tive com meu pai, eu ganhei foi por causa de cabelo. Esse lance de querer cortar. Os últimos problemas de adolescência que eu tive com meu pai, depois eu não tive mais problemas assim, foi por causa de cabelo. Tava começando a deixar meu cabelo crescer e ele sempre vinha, quando tava muito grande, assim, ele sempre vinha falar, não, vamos lá no barbeiro lá cortar isso aí, né, no pela porco, como ele falava. Aí eu falava, não, dessa vez eu vou deixar ele crescer. Aí ele, não pode deixar ele crescer e tal. Aí como meu pai é muito metódico, e eu já entendia isso desde a minha adolescência, aí eu perguntei, por que que eu não posso deixar ele crescer? Ele não conseguiu achar uma resposta pra falar. Então, tipo, esse silêncio dele na época foi o meu permisso, sabe? Minha permissão, saca? Tipo, beleza.
E calou, e foi assim que caiu.
Calou, conseguiu. E foi assim, cara.
Tá certo.
E tá vendo? Praga de pai, hoje eu tô careca.
Bem feito.
Mas vamos lá, vamos continuar.
Gente, só no Afropai é possível, no meio de um programa duro desse, a gente tá aqui rindo. E não é por causa da situação, é porque a gente consegue trazer temas interessantes pra atenuar.
Eu também sou meio ligado à aleatoriedade. Sempre que eu tô em algum lugar, eu começo a falar uns negócios que não tem nada a ver, saca?
Sou afeto.
Tipo isso do cabelo.
Aí junta três aleatórios, né?
E graças a Deus que existe a pauta, né?
Se existisse
a pauta, era um podcast sobre a gente vivendo aqui. Mas vamos lá.
Exatamente. Deus salve de Toledo.
A gente sabe que não se trata de uma questão que nos envolve aqui, nós três, né? Por sorte ou por um acaso do destino. Eu posso dizer que no caso meu e do meu pai foi uma sorte, e é uma história que eu vou deixar pra depois. Ou até, talvez, um dia eu consegui um áudio dele. É uma história bem pesada, mas vamos deixar isso pra depois. Mas sabemos que ainda existe uma possibilidade de abandono bem mais violenta quando se trata de homens pretos na nossa sociedade. como abandono por forças externas.
Eu acho que quando a gente fala dessas forças externas, né, acho que a gente volta um pouco até a falar das questões, né, de viver isso, de viver viver a paternidade num país como o Brasil, que é assim. E aí pensando em nós, né, nos nossos corpos, em sujeitos como nós, que aí a gente tem primeira vantagem realmente, né, do patriarcado, que faz ser muito fácil para um homem abandonar uma mulher.
Sim.
Com uma criança, que naturalizou, que construiu a figura das mulheres e mães solteiras e guerreiras, né? Que apesar de ser utilizada como instrumento de autoafirmação, a gente sabe muito bem que faz parte, né, de um descaso realmente, assim. E que a gente tem, além dessa facilidade, a gente tem também uma pressão gigantesca para que as coisas sejam dessa forma, né? As pessoas não conversam sobre paternidade, as pessoas não têm referencial sobre o que é a família. Eu não tô falando aqui, né, de família tradicional brasileira ou de como uma família tem que ser, de família ajustada, né? Que as pessoas têm mania de falar, ah, não, porque veio de uma família desajustada. Não, é de família, do que significa construir esse relacionamento, que é um relacionamento duro, é um relacionamento que não é fácil, é um relacionamento que realmente depende de muitos acertos, né? Por isso que muita gente, quando consegue, vai fazer terapia para lidar com a família, porque a família não é... E a gente aprendeu também a romantizar isso, né? Ah, porque a gente tem uma cultura extremamente religiosa que sacralizou a família, né? Como esse lugar perfeito da mamãe, do papai, do filhinho. Quando, na verdade, né, a gente está falando aí de uma tensão gigantesca, né, de personalidades trocando o tempo inteiro. Então, assim, a gente não aprendeu sobre isso. Então, e que é isso, assim, as pessoas começam... Ah, você pai. As pessoas não têm, não conseguem, inclusive, fazer esse lugar de pensar assim, tá, o que você faz agora, né? A gente já debateu isso, assim, né? O que você faz agora? E o abandono também sofre com essa força, né?
Eu ia adicionar que, para além dessa discussão também, por outras forças externas também, seria por conta do próprio sistema, né, brasileiro, carcerário e criminoso e criminal. Se eu não me engano, Joel, num dos episódios em que a gente entrevistou ele, num dos episódios que a gente... O Joel tem dois episódios com a gente que a gente conversou sobre paternidade, negritude, questões envolvendo criminalidade e tudo mais, onde ele falou que uma coisa muito séria, que o direito criminal no Brasil é um instrumento de controle de corpos pretos. E é muito comum você vê que são muitos homens pretos que estão dentro da cadeia, encarcerados, e que não têm a oportunidade de ver os seus filhos por conta de um sistema que, na ausência de oportunidades que não lhe foram dadas, ele foi refém de um sistema e ele acabou cometendo um crime. Não que eu acho que o Joel ele fala isso melhor do que eu não tenho competência para falar isso, mas eu preciso puxar essa ideia de que não que ele não tivesse cometido realmente um crime e de que ele deve, em alguma medida, reaver com a sociedade. Talvez num outro tipo de sistema não punitivista, talvez num outro tipo de sistema ressociativo ou como fala isso?
De ressocialização. Ressocialização.
Isso aí, muito bem, essa palavra é boa. De ressocialização, talvez viabilizasse a presença dele junto da sua família. Porque existem inúmeras histórias, isso no Brasil a gente sabe, de que a mãe se casa com o cara às vezes comete um crime pequeno, ou sei lá, chega a ser pego por um tráfego, ou seja, realmente a ter cometido um homicídio ou um latrocínio, alguma coisa assim, e aí ele acaba indo pra cadeia e a mãe acaba se tornando mãe solo, e esse pai, quando ele sai, às vezes depois, sei lá, 8, 10, 15 anos, ele vai voltar a ver o seu filho e não existe mais filho nessa relação. É difícil você construir uma história de filho, de pai e filho, de paternidade numa relação onde você tem um país que constantemente pune homens pretos pelo que eles fazem. E aí, pra quem acha que... Ah, tá exagerando. Não, eu tô falando de homens pretos que são alvejados com 80 tiros no carro, indo pra um churrasco em família, indo pra um batizado, abusado, eu tô falando de homens negros que não podem correr na rua, eu tô falando de homens negros que são forçados a fazer determinadas coisas ou a enfrentar uma batida policial, porque aconteceu, foi o que aconteceu no momento, na vez. E isso acaba criando traumas muito grandes, então eu acho que uma das formas da gente conseguir resolver esses problemas também de ausência de pais, de abandono parental, de abandono paterno especificamente, é a gente tentar procurar formas, né? Algumas pessoas vão dizer que talvez eu não esteja na esquerda, mas formas institucionais de conseguir viabilizar a presença e uma vivência diferente na sociedade a partir da perspectiva dessas pessoas que sofrem tanto. E que para mim seria essencial. Fora também, aqueles que não são mortos pela polícia, aqueles que... Porque a gente sabe que os homens negros morrem. Tem essas estatísticas que eu não consigo lembrar nunca, mas tem essas estatísticas de que o homem negro no Brasil é o que mais morre. Pode ser também o que mais mata também por outras questões, mas é o que mais morre e é o que deixa mais mães viúvas. E aí ele não dá oportunidade aos filhos de o terem presente. Mas existem questões que são muito da estrutura em que a sociedade está, que vai viabilizar ou não a presença de um homem negro na família.
Muito interessante que eu fiquei aqui tentando elaborar e você foi super falando mesmo, mas que é isso. O controle dos corpos negros acontece desde o seu nascimento, né? Mas ele vai ser, né, levado para a morte e perseguido. Seja na batida, seja na educação, que ele vai ter acesso a uma educação precarizada, seja na falta de oportunidade financeira, seja na maior possibilidade que ele vai ter, inclusive, né, e a gente fala, por exemplo, de mortes naturais, né, mas a população negra que vai sofrer mais com hipertensão, com diabetes, que vai ter dificuldade de acesso, por exemplo, no próprio Sistema Único de Saúde, né, um tratamento precoce, adequado, que seja capaz de mitigar as dificuldades, e aí tem todos os limites que a gente estava falando, né? Porque trabalha muitas horas, porque fica muitas horas longe de casa, porque se alimenta mal, porque quando vai sentir os efeitos de uma daquela doença, né? Já está numa fase muito difícil, em que não é possível reverter. Então a gente tem, e isso é importante para a gente falar da estruturalidade do racismo no Brasil, é que ele alcança inúmeras esferas da vida, né, dos sujeitos. E a paternidade vai ser um espelho também dessa possibilidade, né? E eu acho de verdade que a gente ter a possibilidade de falar de paternidade, de valorizar esse lugar, não é só no aspecto moralizante, sabe, Leandro e Caio, e você ouvinte. Não é só na moralização de quem somos nós, como nós somos incríveis porque aceitamos o nosso lugar de ser pai e a nossa responsabilidade, sim, que é uma responsabilidade que todas as pessoas que estão diante da possibilidade de ser pai, né, elas devem assumir e ter essa responsabilidade, sim, mas que a gente precisa pensar que sistema é esse que já nos pré-marca, né, para não viver, né, eles combinam de nos matar, né, mas a gente, como diz a Conceição Evaristo, está aqui também combinando de não morrer, e de fato de não morrer em todas as esferas, sabe, falando que existe essa paternidade, que existe esse lugar, que essa tomada de consciência é uma tomada de consciência difícil, que todo dia a gente vai ser desafiado pelo nosso filho, pelo desenvolvimento dessa criança, que você vai lidar com uma criança que vai começar a se descobrir e ela vai querer, por exemplo, te bater, você vai ser confrontado nesse lugar, né, de homem, de adulto, de pai, porque você aprendeu de inúmeras formas violentas muitas vezes. Então, assim, é dizer também que a gente entende esse lugar, mas entende esse lugar entendendo também a responsabilidade desse lugar. E eu acho que o Afropai existe também pra gente poder imaginar essas novas possibilidades, sabe?
Até pegando um ponto, né, falando dessas mortes pelo sistema e da questão mesmo sociopolítica do Brasil, vamos datar esse episódio e colocar a questão do Covid. Que é o que nós estamos vivendo aqui,
sim,
hoje em dia.
Muito bom, Caio.
Nós vamos pensar, quem são a maior parte das pessoas que estão aqui trabalhando, enquanto muitas pessoas puderam, e isso é ótimo, que muitas pessoas puderam estar em suas casas fazendo a quarentena. Se você vê, a população precarizada no Brasil ela é, em sua maioria, negra. Por questões históricas e de racismo, racismo estrutural. Aí você tem um presidente imbecil que fala que tem que trabalhar mesmo e não precisa usar máscara e tal. E a gente pega essa parte da população precarizada, que muitos são pais que estão lá trabalhando e que invariavelmente vão morrer num hospital ou até fora de um hospital por não ter essa condição de poder se curar, não ter respiradores suficientes, não ter informação suficiente para poder se proteger e ter que sustentar sua família mesmo em meio a uma pandemia assassina, em meio a um governo que parece que quer nos matar assim de qualquer maneira. Algumas forças externas que provocam abandono parental, elas são ridiculamente fortes e ridiculamente grandes e nos pegam muito, assim, como pais negros, sabe? Eu vejo esse tipo de questão e fico, assim, consternado, sabe?
Eu ia falar uma outra coisa aqui só para reforçar a ideia das estatísticas, do que você está falando realmente, e de outras questões também que envolvem a população negra, mas a gente tem um produtor e ele joga informações pra gente no ar. Mas as 61.283 mortes violentas ocorridas em 2016 no Brasil encerram algumas assimetrias importantes. A maioria das vítimas são homens negros, 92% negros. São homens, 92%, negros, 74,5%. E jovens, 53% entre 15 e 29 anos. Ou seja, para além disso tudo, para além do o Covid, ele cai como uma cereja, né? Para poder, assim, dar aquele tom maravilhoso de que, assim, vocês estão aí para morrer mesmo e não tem problema nenhum. E é isso, o que o Diego falou, eles combinaram de matar a gente, mas a gente também combina de sobreviver e vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, a gente vai conseguir caminhar e fazer com que o Brasil tire Bolsonaro do poder.
Sabe que eu ia dar uma puxada também, assim, tipo, porque eu ia falar assim, vamos ver se era a mesma coisa que você ia falar, Leandro. Mas porque a gente tá falando muito na perspectiva de ser filho, né? Inclusive porque a gente usou essa relação para falar dos nossos pais. Então a gente meio que construiu esse episódio muito falando na perspectiva de filho e pai. E a gente acabou deixando de fora da discussão inteira, né, a mulher. Que eu acho que além do filho e pai, tem esse abandono da mãe, né? De você abandonar a mãe com uma criança.
Sim.
Porque é isso, a criança inclusive ainda, né, vai poder construir até outros referenciais. Seja um padrasto, né, seja um tio, um avô que às vezes assume o lugar. Mas o que vai cair na responsabilidade, por exemplo, de uma mulher que se descobre grávida, que não tem nenhum apoio na sociedade brasileira, por exemplo, para fazer um aborto e de uma gravidez indesejada, e que vai seguir uma gestação, que vai ter um bebê, que vai ter de construir explicações sobre um pai que não existe, né, e que muitas vezes nem registrou, não participou, né? Eu acho que nós três aqui temos também a experiência de ter acompanhado muito de perto as gestações dos nossos filhos. Então, assim, a gente sabe muito bem também a necessidade que a mulher tem de ter apoio nesse período, né? Um período muito difícil, de muitas transformações. Então, assim, a gente constrói também esse outro lugar. E é aí que a gente fala não só dessa facilidade de não ser pai, né, de abandonar isso, de abdicar isso, porque não tem um peso moral da sociedade sobre o homem que abandona, mas do que se constrói sobre a vida das mulheres, né, que são abandonadas nesse processo e que vão construir todo um processo de inclusive de culpa, de frustração, né, no processo de criação dessas crianças. Enfim, é um ciclo realmente, não é o ciclo feliz sem fim do Rei Leão, né, mas é um ciclo sem fim.
Diego, eu acho incrível o que você falou, porque de fato isso é uma bola de neve nas famílias. Se a gente for pensar na questão da mulher grávida e ela ser abandonada pelo companheiro, geralmente, né, quando a mulher ela engravida e o companheiro abandona, muitas vezes eles não são nem casados ainda, né? Ou estão namorando, ou alguma coisa assim. Aí vem a outra parte do abandono, que é o abandono dos pais dessa mulher sobre ela. Quantas histórias que a gente conhece de mulheres que ficaram grávidas e foram simplesmente expulsas de casa? Quando elas estão mais precisando, no momento que elas mais precisam de uma estrutura, de carinho, e do quando o companheiro que não tá junto com ela abandona ela, ela fala pros pais que está grávida, e os pais vão lá, ou geralmente, não posso nem falar se é geralmente, mas vão lá e a expulsam de casa, saca?
Exato.
Uhum. Isso é uma história recorrente e é um absurdo, porque é uma cadeia de abandono, né?
Para além, eu acho importante isso que vocês estão falando, é fundamental que a gente tenha esse olhar realmente sobre a situação que a mulher que é abandonada e que tem a necessidade, e que tem a necessidade não, tem a obrigação de cuidar da criança, ou a criança fica sem mesmo mãe, sem pai, independente dessa circunstância, mas eu acho que, para além disso, existe um outro ponto extremamente importante, que é sobre, e aí eu retomo um pouco sobre a ideia do homem no episódio. Quando a gente tá assim mais novinho, né, a gente, enquanto homens pretos, assim, a gente tá lá bonitão, altão, né, assim, todo bonitão, né, todo assim na fase do negócio da puberdade e aí depois na vida adulta também, a gente começa a se sentir assim muito... muito pra frente, onde a gente pode ter quem quiser, a gente pode se relacionar com quem quiser, né? E o mundo, de certa forma, ele reforça essa ideia de que o homem preto, ele é o quê? Ele é uma piroca ambulante, é isso que ele é. Ele passa a piroca em absolutamente todo mundo. E aí ele se acostumou com a ideia, e isso é extremamente complicado. Porque... você, eu sei que existe um processo de construção da masculinidade, né, na sociedade, e que o homem ele sofre com isso, mas ao mesmo tempo, quando você já está traçando um determinado percurso na sua vida e você se coloca enquanto alguém, tem oportunidades diferentes de fazer algo diferente e você acaba cometendo o mesmo erro por ordem da masculinidade, para quem quiser tóxica, eu detesto esse termo, porque agora tudo é tóxico, mas por conta de uma masculinidade tóxica, você decide cometer esse erro de se relacionar com uma mulher fora do seu relacionamento, se o seu relacionamento não é aberto, você gera um problema gigantesco se essa mulher acabar engravidando. E porque você precisa necessariamente... ou esconder ou negligenciar. Em ambos os casos, os efeitos são extremamente negativos. E são extremamente negativos para quem acredita em você, para quem acompanha e torce pelo seu sucesso e por aquilo que você quer construir. Então, fica a minha ideia no ar. Fica o meu conselho. Homens pretos não são obrigados a transar com quem não querem. Não são obrigados nem a transar se não quiser. Então, homens negros, não se preocupem caso vocês não queiram fazer sexo. Vocês não são obrigados a levar a cargo aquilo que a sociedade quer. Mas se por um momento vocês se pegarem numa situação onde vocês precisam... onde vocês são testados, levem sempre em consideração a responsabilidade que a mulher com quem você está se relacionando, claro, se isso for numa relação heterossexual, a mulher com quem você está se relacionando e a provável criança que vai ser gerada, são elas que vão ter todos os efeitos. E se você for, se você tiver num outro relacionamento onde ele não é aberto, você vai estar criando um duplo abandono parental, porque você não vai conseguir dar a atenção necessária para essas duas crianças, seja porque você não vai estar consigo mesmo e com essa criança que mora dentro da sua casa com você, seja porque você não vai conseguir estar consigo mesmo também com essa criança que não mora dentro da sua casa e você precisa esconder. Acho que era só isso mesmo que eu tinha para poder falar. Viva a vida. É isso. Vamos caminhar pro final desse episódio, gente?
E seja responsável pelo amor de Deus.
É, não, verdade. Com certeza.
Um segundo de responsabilidade é um problema pra sua vida toda, e não só pra você, pros que estão ao seu redor.
Não, e é importante, né, que essa responsabilidade signifique também, inclusive, tipo, usar preservativo. Porque...
Uhum.
É uma forma eficaz de você, inclusive, controlar quando você quer ser um pai, né? Embora acidentes possam acontecer, mas assim, tipo, você não quer ser pai, você quer deixar isso para mais tarde, use preservativo. Pesquise sobre, ouça sobre paternidade, né? Ouça o nosso podcast, ainda que você, né, indique, você ouvinte, indique para jovens, velhos, adultos, que não são pais ainda, ouçam o Afropai, para que eles ouçam o Afropai, para que eles ouçam esse episódio, para que eles pensem, né, para que eles construam, inclusive junto conosco, né, o que, que é esse processo de ser pai. Né, eu acho que só para finalizar, eu queria dizer que o casamento foi um marco muito grande, por exemplo, na minha relação com meu pai. Sair de casa adulto, né, casado e tudo mais, fez uma mudança assim drástica no relacionamento, e a chegada do Antônio foi a segunda dose, assim, de... Então, assim, hoje o meu pai é um avô com o Antônio que, babão, chorão, né, assim, tipo, tudo que eu não vi quando...
Que dá até estresse, né, na gente, eu sei, que dá até estresse na gente, você fala, ai, que coisa chata, pra que você tá fazendo isso?
É, tudo
isso?
Que eu não vi, assim, tipo, e é uma, uma devoção, né, assim, tipo...
Que bom!
E que incrível, assim, né, eu acho que é dizer que também é possível, né, e marcar muito, assim, né, eu acho que a nossa geração tem, de fato, a possibilidade, aqueles que estão vindo também depois de nós... Né, tem a possibilidade de pensar esse lugar, de pensar que paternidade se quer construir, que relacionamentos, né? Sem romantizar, mas assim, né, tendo a possibilidade de construir mesmo e encarar uma construção, pensando numa vidinha que é maravilhoso, né, gente? Assim, tipo, ver essas crianças, por exemplo, nos chamando de papai e tendo a segurança, né? Tipo, às vezes o Antônio não quer dar tchau pra alguém, ele vai, papai! Né, tipo, é um pouco de me defende, né, assim, tipo, eu não quero falar com uma pessoa, eu quero fazer outra coisa, e é muito maravilhoso, assim, né, se ele acordar de manhã e te procurar, falar, papai, onde você tá, né, porque você já acordou antes dele, então, é muito incrível. É muito incrível poder participar, viver, ver essa criança crescer.
É bem legal. Agora eu consigo ver um pouco a distância, já que meu pai e eu vivemos muito longe um do outro, né? Essa relação de ver o seu pai virando avô, né? E é interessante ressaltar, eu acho que é bom ressaltar a construção dessa ponte. Hoje o meu pai é um dos meus melhores amigos, né? Justamente porque eu entendi o ambiente... o qual ele foi criado, ele entendeu muitos outros pontos. Meu pai não é uma pessoa retrógrada, digamos assim, ele é meio sistemático e tem as questões dele, só que ele sempre foi uma pessoa muito
inteligente. Ele nasceu quando, Caio?
Meu pai nasceu em 55, parece.
É isso mesmo, é o problema, tem os problemas lá da década de 50.
E teve as questões, né, dele com o pai dele, aí você vai entendendo que você vai suavizando uma linha. Digamos que ele passou problemas muito maiores com o pai dele e ele corrigiu o que ele achava errado na criação dele e cometeu os erros dele. Assim como eu tô corrigindo ou tentando corrigir o que eu achei errado na minha criação e vou cometer os meus próprios erros com o Gael. E é engraçado também que quando eu me vejo no modo automático, eu acho que vocês devem perceber isso também, eu acabo mimetizando demais o meu pai.
Ai, nem me fale, pelo amor de Deus.
É meio complicado, né?
O Bob, o construtor que existe em mim, devo isso a alguém. Nunca vi um sistema... Ai, pelo
amor
de Deus.
Às vezes eu me pego vendo meu pai numa frase que eu falo pro Gael, de repente. Assim, caramba, Mas é legal, né? Essa questão da gente fazer essas conexões, né? E que hoje em dia eu consigo conversar com meu pai de uma maneira bem legal, uma maneira natural. Falar sobre paternidade, né? Uma frase que ele sempre falava é que quando eu visse a cara do Gael, é um momento inimaginável. Você pode tentar imaginar mil coisas. Quando você vê a primeira vez a cara do seu filho, vai ser algo indescritível. E, de fato, ele tinha razão. E é muito bom ter esse pai presente hoje. E é por isso que se você, ouvinte, por alguma maneira abandonou o seu filho, ou você está com seu filho fisicamente, mas você sente que existe um certo distanciamento e tal, dá uma olhada pra ele. Dá uma olhada pra ele. Vê isso bem. Vê exatamente o que você está fazendo por ele e se isso tá legal, porque é uma experiência que... Ela é uma experiência incrível. Ser um pai é uma experiência única, e você ser você exercer esse papel para uma pessoa que saiu de você ou que não saiu, se for adotada, tanto faz. Além de ser uma responsabilidade, é algo muito bonito. É algo muito bonito.
É um ato de amor. Bom, para todo mundo saber, antes da gente encerrar, é importante eu retomar isso, né? Eu não tenho mais meu pai. O meu pai faleceu em 2011. Foi um misto de muitas coisas na minha vida quando meu pai faleceu, porque eu ficava assim, bom, a minha relação meio estranha com meu pai, que começou a dar uma relação interessante, ela se encerrou, eu não tenho mais ele, eu tenho essas questões que preciso resolver, e eu acho que desde 2011 eu venho aprendendo bastante com essas coisas, com a história do meu pai. Eu venho aprendendo bastante com toda a hereditariedade que ele deixou pra mim, né? Eu revejo muito a forma como ele me tratava, eu entendo hoje em dia e agradeço hoje os esforços que ele fez por se manter presente durante toda a minha vida, por participar em alguma medida do meu crescimento, do meu desenvolvimento. E realmente, no final, o que resta é saudade, e é bom que a gente sempre se lembre das coisas boas que eles fizeram por nós, né? Ainda bem que meu pai fez coisas muito boas por mim. Ainda bem que ele deixou várias fradeiras, várias brocas, vários negócios, várias ferramentas, muitas madeiras. Me ensinou a furar parede, me ensinou a cortar, a serrar coisas, me ensinou a limpar um monte de coisa, sabe? Meu pai era muito chato com limpeza. Hoje em dia eu sou semelhante a ele. Sim, sou... Enfim, tenho muita... E o que resta mesmo é a saudade daquilo que a gente levou. A gente aqui em casa conseguiu levar por ele. Então tá bom. Eu acho que temos um episódio, não é mesmo?
Temos um Meninas episódio. Meninas e meninos do Pão. Temos um episódio.
Temos um episódio. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não tem tempo, infelizmente. Fica pro próximo. Então tá bom. Vamos então direto pras indicações e a gente encerra essa bagaça. Mentira, gente. Esse podcast foi lindo. Obrigado. Obrigado por vocês, viu, terem me ouvido falar pra caralho dessas coisas assim. Obrigado. Vamos para as indicações?
Vamos lá. Momento Vibranium.
Chegamos aqui então na nossa área de indicações do nosso Momento Vibranium. Então, o que é o Momento Vibranium? O Vibranium são essas pedras, esse metal que é encontrado no solo de Wakanda. Muito precioso. São coisas preciosas. São indicações, porque... Wakanda é mentira. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou começar com a minha indicação e aí depois vocês vão seguindo aí as suas indicações. Mas a minha indicação é muito importante. Acho que eu falei isso no episódio anterior, mas eu repito o tempo inteiro. As pessoas têm que assistir Black is King. Por quê? Porque Black is King é necessário para a gente entender a construção da população preta e a construção do homem negro na sociedade racista que a gente vive. Nós também somos reis de nós mesmos. Nós também temos a nossa história e nós precisamos fazer a nossa história. Então... De toda forma, para quem já assistiu ou para quem já pegou outra vez e assistiu também, assiste de novo, vale a pena, tá? É isso, valeu, fui, tchau.
A minha indicação é do episódio 74 do podcast Lado Negro da Força. Nesse episódio, eles falam de uma outra indicação, que é o filme Fences, Um Limite Entre Nós, que falam exatamente sobre essa questão do abandono parental, só que não é um abandono físico, só que é um abandono completo. É basicamente...
É o Megazord do abandono parental.
É o Megazord do abandono parental. É tão absurdo que se ele não estivesse lá, ia ser muito melhor. Esse é o nível do abandono parental. E basicamente o Leandro, ele começou esse podcast com uma frase do Troy Maxon, que é o pai de qual eu estou falando. Né? Nesse podcast eles destrincham esse filme, Fences, Um Limite Entre Nós, incrível Denzel Washington e a incrível Viola Davis, né? E eles vão colocando em paralelo algumas questões deles mesmos, né? Do que eles viram na própria vida e, meu, é incrível. O filme também é dirigido pelo Denzel Washington. Eu achei que era da Ava DuVernay, mas tava bem louco. Eu não entendo de filme, é por isso que...
Ah, mas aí então chegou aqui pra poder dar indicação de filme, sem ser cineasta. Ah, não,
pelo amor de Deus. Sem ser sapatinho verde. Sem no Itaú Cultural. Uma última indicação sobre paternidade negra é o desenho animado que passa no Cartoon Network chamado O Mundo de Craig. Chama O Mundo de Craig ainda?
Eu nunca vi essa menina. Mas fala.
Deixa eu ver. Ah, gente.
Mas eu acho que aqui é de Greg.
Craig não é uma menina?
Mundo de Craig.
É, Mundo de Craig. Ah, é Greg aí no Brasil.
Aqui no Brasil ficou Greg.
É, porque o nome dele é Craig, né? Igual o carinha que tá fazendo a nossa gravação aqui.
Exatamente.
E eu lembrei disso. Mas enfim, a indicação é sobre o mundo de Greg. E o Greg é um garotinho negro, é a estrela do show. E eles ficam brincando no arroio. Como é que eu poderia traduzir arroio? Na floresta lá perto da casa deles.
Isso, num espaço isso, verde.
Só que o que eu mais gosto desse desenho é a relação que o Craig tem com a sua família, principalmente os seus avós, né, e os seus pais. E pra mim é um dos melhores exemplos de paternidade negra, assim, positiva. Porque o Craig, ele é bastante amigo do pai dele. Teve até um episódio que o pai dele, ele fica muito triste que o Craig começa a jogar videogame com uns amigos pra poder treinar. Porque o pai dele sempre ganha dele, né, no videogame. Aí ele acha que é uma traição e tudo mais, mas depois fica tudo bem. Eu adoro esse desenho. Então, O Mundo de Craig.
E Diego Francisco... Você tem indicações?
Eu tenho indicação. Minha indicação não é para um momento de lazer. É para se você ouvir esse episódio.
Ah, não. Esse episódio está tão lá em cima. Você vai fazer isso com a gente?
Na verdade, esse episódio não é para simplesmente um momento de lazer, né? Mas se você assistiu esse episódio, ouviu esse episódio, ficou interessado, quer saber um pouco mais sobre paternidade também, né? Já está aí prevendo que não quer ser um pai ausente, quer saber como é que funciona a paternidade no Brasil e no mundo, aonde? A ONG ProMundo vem publicando desde 2016 no Brasil um relatório que se chama Situação da Paternidade no Brasil e no Mundo. O último relatório que eles têm lançado, que saiu no ano passado, em 2019, mostra que em mais de 40 países do mundo, a situação da paternidade tem algumas coisas em comum. E uma delas é de que os pais gostariam de passar mais tempo, de poder passar mais tempo com os seus filhos. O relatório também revela que, apesar disso, os pais ainda assumem poucas responsabilidades no cuidado com as crianças. Então, é um relatório muito bacana. Na versão brasileira, a gente tem vários artigos de pais, de diversos relatos de paternidade, inclusive desde que vos fala,
olha,
falando sobre paternidade negra. Então, é um relatório muito, muito especial, muito incrível, e eu acho que vale a pena dar uma olhada nele, também seguir as redes da ProMundo. Eles têm um projeto muito bacana chamado Projeto P, em que eles discutem exatamente a paternidade. Então, vale muito a pena passar lá. ProMundo, tudo juntinho. E aí vocês podem procurar nas redes e tudo mais. Ou no site promundo.org.
Very nice. Muito bom, meninas e meninos, tudo bom? Foi ótimo a gente ter gravado esse episódio. Eu agradeço mais uma vez a presença dos meus companheiros e dos meus hosts maravilhosos, que hoje nós tivemos um papo muito bom, muito tranquilinho, né, que nós conversamos sobre abandono, que era muito necessário dentro deste podcast, que trata sobre paternidade negra. Obrigado a vocês por terem aberto o coração, a memória e as histórias de vocês para todo mundo, e obrigado por terem me ouvido pra caramba falar sobre as minhas relações com meu pai. Beijo, galera, tchau, tchau, e vocês se despeçam aí.
Beijo pra todo mundo que ouviu esse podcast, é um prazer enorme estar aqui de volta e vamos embora.
Bora aí, um beijão, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês.
Wakanda forever.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Pra mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.